DW Noticiário.
Boa noite. Começa agora a emissão da noite da DW, a Voz da Alemanha. Eu, Nadia Sufo, estarei na sua companhia. Noticiário. O presidente francês teve hoje uma recepção calorosa em Tombuctu, cidade do norte do Mali, recentemente recuperada dos grupos islamistas que a ocuparam durante quase um ano. François Hollande viajou com o presidente interino do Mali, Diakonda Traoré, e fazia-se acompanhar ainda de três ministros do seu governo, dos negócios estrangeiros, da defesa e do desenvolvimento. A 900 km da capital, Bamako, Tombuctu está sob vigilância muito elevada, com militares franceses e malianos a patrulharem as ruas. O comandante da Força Norte-Americana em África, AFRICOM, pediu aos governos africanos para não contarem apenas com a solução militar para combater o terrorismo, noticia Panapress. O general Carter Hamm, por exemplo, aponta a boa governação e o diálogo como algumas das soluções. O comandante norte-americano disse que o seu país não está diretamente envolvido na campanha no Mali porque, frisou, o governo maliano não solicitou ajuda à América, mas sim à França. Entretanto, Washington tem dado apoio. Os seus militares já efetuaram voos para apoiar os militares franceses a transportar cerca de 500 passageiros e mais de 391 toneladas de material e de abastecimento, de acordo com a AFRICOM. Na capital egípcia, Cairo, manifestantes lançaram hoje pedras e garrafas contra a coluna automóvel do primeiro-ministro quando tentava entrar na Praça Tahrir, palco de violentos confrontos na sexta-feira à noite, noticiam os mídias locais. Segundo a televisão privada Dream Life, o primeiro-ministro Hisham Kandil abandonou o local após o ataque. Recorde-se que ontem as manifestações junto ao Palácio Presidencial e na Praça Tahrir terminaram com um morto e mais 50 feridos. Em Munique, Alemanha, o primeiro-ministro, dizia o ministro dos Negócios Estrangeiros russo, reuniu-se hoje pela primeira vez com o líder da oposição síria, Hamed Moaz al-Khatib, mas se desconhece o tema do encontro. Sergei Lavrov reuniu-se também com o vice-presidente dos Estados Unidos da América, Joe Biden, e com o mediador internacional para a Síria, Lakhdar Brahim. Nesta cidade, decorre a 49ª Conferência de Segurança, onde a situação na Síria e Mali domina os trabalhos. Joe Biden defendeu um aumento de apoio internacional à oposição que combate as forças do regime sírio, enquanto Lavrov criticou a forma como os países ocidentais lidam com a questão. A Rússia é um dos principais aliados de Bashar al-Assad e tem se oposto a qualquer ingerência externa no conflito que dura mais de 22 meses e que já fez mais de 60 mil mortos, de acordo com a ONU. Um grupo de extrema-esquerda turco reivindicou hoje o atentado suicida de sexta-feira contra a embaixada norte-americana em Ankara, que fez 2 mortos, incluindo o bombista, e 3 feridos. Num comunicado divulgado na internet, a Frente de Libertação Popular Revolucionária, a qual as autoridades turcas já tinham atribuído o ataque, acusa os Estados Unidos de serem os assassinos do mundo. A Frente de Libertação Popular consta das listas de organizações terroristas da União Europeia e dos Estados Unidos. Ao longo das últimas 4 décadas, o grupo fez vários ataques que mataram dezenas de pessoas, incluindo dirigentes políticos e militares. O primeiro-ministro espanhol negou hoje as acusações de corrupção divulgadas pelo jornal El País e garantiu também que não vai abandonar o cargo. Mariano Rajoy prometeu publicar a sua declaração de renda e património na próxima semana. O primeiro-ministro espanhol disse que, ou melhor, negou as acusações de que teria ainda uma conta na Suíça e disse que as acusações de pagamentos ilegais são infâmias. E passamos agora ao mundo da bola. No CAN 2013, a seleção cabo-verdiana foi hoje eliminada depois de perder diante do Gana por 0-2 em partida dos quartos de final. E assim chega ao fim a presença dos Palop na maior prova futebolística do continente africano. No outro jogo do dia, a África do Sul venceu Mali por 1-0. E já agora lançamos a pergunta do dia: o que achou da participação dos Palop, de Angola e Cabo Verde, no campeonato? Manda a sua opinião para afriportuga@dw.de ou então envie um SMS para o número 00491758198273. Repito, 00491758198273. E na Bundesliga, a principal liga de futebol da Alemanha, o Bayern de Munique bateu hoje o Mainz por 3 golos sem resposta, o Düsseldorf venceu o Stuttgart por 3-1, o Hoffenheim ganhou o Freiburg por 2-1, o Greuther Fürth venceu o Schalke por igual resultado. A partida entre o Augsburg e o Wolfsburg terminou no empate a uma bola. E na 20ª jornada, que termina amanhã, com 2 partidas, o Nuremberg joga contra o Mönchengladbach e o Bayer Leverkusen contra o Dortmund. Foram as notícias, acompanhe a seguir o contraste que hoje tem como tema a imigração portuguesa para a Alemanha no contexto da crise económica.
DW Contraste.
A crise financeira em Portugal já levou a que dezenas de milhares de pessoas deixassem o país à procura de uma vida melhor. Os portugueses tentam a sua sorte um pouco por todo lado. Muitos tentam arranjar trabalho em Angola, em Moçambique ou no Brasil. Há também quem tente ir para a Alemanha. Há um ano, um artigo publicado no jornal português Diário Económico e uma reportagem da televisão privada TVI fizeram com que, de um momento para o outro, uma pequena cidade no sul da Alemanha passasse a ser o foco das esperanças dos portugueses. No artigo do jornal, dizia-se que a cidade alemã Schwäbisch Hall precisava desesperadamente de trabalhadores qualificados e que os empregos corriam atrás das pessoas. Mais de 15 mil pessoas enviaram uma candidatura espontânea. Um ano depois, cerca de 40 portugueses vivem em Schwäbisch Hall. Muitos vieram a descobrir que a cidade não era o Eldorado que tinham imaginado. O meu nome é Guilherme Correia da Silva e viajei até à região de Schwäbisch Hall. Pedro Santos nunca pensou que tão rápido começasse a sua carreira internacional. Num espaço de um ano, o jovem português deixou Portugal e está agora a trabalhar no quarto andar de uma empresa na Alemanha que constrói ventiladores e motores elétricos. O engenheiro mecânico, de 29 anos, tinha trabalho em Portugal, ao contrário de muitos outros jovens da sua idade, e pensava, inclusive, em criar um negócio. Mas Pedro leu um artigo online de um jornal português e a ideia de deixar o país começou a ganhar asas.
Sempre gostei de ter uma experiência internacional num país europeu e então eu decidi, por que não?
O artigo que Pedro leu falava sobre Schwäbisch Hall, uma pequena cidade no sul da Alemanha que precisava de trabalhadores qualificados. A região tem cada vez mais dificuldades em encontrar técnicos alemães. Muitos não querem deixar as grandes cidades. Além disso, a população na Alemanha vai envelhecendo cada vez mais. A Zila Big, onde Pedro trabalha, estava listada no texto como uma das empresas interessadas em contratar novos trabalhadores. Depois de ler o artigo, o jovem engenheiro decidiu enviar um currículo.
Portugal não tem nenhuma empresa de género. Portugal não tem indústria de produção de equipamentos mecânicos.
Pedro chegou em setembro. Ele é um dos 2 portugueses que ficaram na empresa depois do jornal Diário Económico ter publicado a reportagem. Ainda assim, isso corresponde a uma ínfima percentagem das candidaturas que chegaram à firma por e-mail só de Portugal. 800, só na primeira noite. Ao todo, foram 1.500 candidaturas. O artigo tinha desencadeado a avalanche de mensagens. Rainer Krill, de Relações Públicas da Zila Big, diz que nunca a empresa tinha passado por algo assim.
A nossa colega que faz o recrutamento internacional teve de trabalhar durante o fim de semana e fazer horas extraordinárias todos os dias.
Para ir da localidade em que Pedro trabalha até o centro de Schwäbisch Hall, é preciso viajar cerca de 40 minutos de autocarro. Lá fora estão 4 graus. A neve que cobre as árvores e os rochedos começa a derreter. O branco da neve volta a conceder terreno ao verde da vegetação. A paisagem, que aparece meio desfocada pelos vidros do autocarro, é pontuada por casas típicas alemãs. Barrotes de madeira escura riscam as paredes brancas na horizontal, vertical e diagonal. Volta e meia, surge o cimento e o metal de uma ou outra fábrica a ocupar grandes extensões de terreno. Nesta região, muitas das empresas continuam a ser detidas por famílias. É daqui que sai uma grande parte das exportações alemãs para um estrangeiro, que são o pilar da economia do país. Mas tem sido difícil encontrar trabalhadores qualificados que queiram trabalhar aqui. Encontramos-nos com Robert Grunach, da Câmara Municipal de Schwäbisch Hall.
Há 2 ou 3 anos que se fala em falta de mão de obra qualificada. Nós somos fortes a nível econômico. Somos uma região atrativa, com uma grande oferta cultural. A paisagem é bonita e sabíamos que havia muitos lugares livres nas empresas. Por isso, convidamos jornalistas de Portugal, da Itália, da Espanha e da Grécia para divulgar a nossa região.
Depois da visita, começaram a ser publicados os primeiros artigos. Na Grécia, na Espanha, em Portugal. Depressa, a caixa de correio eletrónico do Centro de Emprego de Schwäbisch Hall entupiu com e-mails de portugueses.
Chegavam de segunda a segunda no primeiro dia. Nos primeiros 3 dias, tivemos 3.500 e-mails, o que, a dada altura, fez com que o sistema informático bloqueasse. Em meio ano, chegamos às 15 mil candidaturas.
Diz Christian Aydam, do Centro de Emprego de Schwäbisch Hall. Ainda hoje há candidaturas, mas não no mesmo número, acrescenta Aydam, com um certo alívio.
Nunca pensamos que chegassem tantas candidaturas. Quando os primeiros portugueses chegaram aqui ao escritório, ficamos surpreendidos.
Recorda Grunert, da Câmara Municipal. Nesta perspectiva, a campanha foi um sucesso para a cidade, diz. Schwäbisch Hall conseguiu o que queria, candidaturas. Ao mesmo tempo, jornais, rádios e televisões de todo o mundo ficaram interessados na história da cidade alemã. A cadeia britânica BBC, o jornal norte-americano Washington Post e mesmo meios de comunicação da África do Sul ou do Japão escreveram sobre o assunto. O jornalista Tumilan Savakumaran trabalha para o jornal local Hala Tagblatt e acompanhou a história desde o início. Selvakumaran recorda-se ainda da altura em que Schwäbisch Hall passou a constar no mapa dos média internacionais.
Recebi quase todos os dias chamadas de jornalistas de televisão, de jornais e de apresentadores de rádio. Eles também vieram aqui. Havia entrevista todos os dias. Na cidade, volta e meia, avistavam-se equipas de televisão.
Mas por que houve tantas candidaturas de Portugal e não da Grécia? O jornalista só percebeu a razão para o interesse massivo dos portugueses em Schwäbisch Hall quando olhou para a reportagem do Diário Económico. O artigo descrevia a cidade como um local em que os empregos correm atrás das pessoas. Um engenheiro poderia ganhar entre 6 a 8 mil euros brutos, afirmava ainda. Quem lia o artigo poderia pensar que Schwäbisch Hall seria uma versão alemã do Eldorado. Os portugueses criaram expectativas. Segundo Robert Kruner, da cidade de Schwäbisch Hall.
No que diz respeito às remunerações, a jornalista usou números que talvez possam ser verdade para Stuttgart ou Munique, mas não para Schwäbisch Hall. Por outro lado, a jornalista referiu que poderiam não ser preciso conhecimentos de alemão. Isso criou expectativas que não podiam ser preenchidas, porque é natural que se precise de falar alemão em quase todos os setores, a não ser que se trabalhe numa empresa internacional.
Ao todo, só 4% dos 15 mil candidatos tinham conhecimentos de alemão, segundo o Centro de Emprego. Luís Simões foi um dos portugueses que, sem falar a língua, se despediu por algum tempo da mulher e dos 2 filhos em Portugal e arriscou começar uma nova vida na Alemanha. 2 dias depois de ler o artigo do Diário Económico, o contabilista português de 49 anos fez as malas e comprou o bilhete de avião para a Alemanha. Luís chegou a Schwäbisch Hall em março.
A situação económica em Portugal, efetivamente, não está nada bem. Pronto. E a tendência, de certa forma, é agravar-se. Eu corri ao risco de daqui por uns meses ou daqui por um ano não conseguir, enfim, dar saída aos meus compromissos e o mais importante é manter a minha família.
Luís encontrou rapidamente trabalho em Schwäbisch Hall. No dia a seguir a ter chegado, o Centro de Emprego arranjou-lhe logo uma ocupação como motorista. Mais tarde, Luís foi trabalhar para o armazém de uma empresa de distribuição. Entretanto, a família de Luís já veio de Portugal e juntou-se a ele. A sua mulher está agora a tentar encontrar um emprego. Uma das grandes dificuldades de Luís foi arranjar uma casa. Outra foi aprender a falar o alemão.
Extremamente difícil. Aliás, neste momento ainda é difícil, porque eu ainda não tive, devido aos turnos que tenho na empresa, ainda não tive possibilidades de me inscrever num curso de alemão.
Aprender a língua está também a ser um desafio para o jovem engenheiro mecânico português Pedro Santos. Apesar de não precisar de falar alemão no trabalho, Pedro lembra que saber falar a língua é crucial para as tarefas do dia-a-dia, mesmo quando se vai às compras ao supermercado, para evitar passar horas a fio à procura de certos produtos.
É muito importante uma pessoa estar completamente integrada a 100% e para isso precisamos de saber falar o alemão.
Regressar a Portugal só mesmo para passar férias, diz Pedro. Pelo menos nos próximos 5 anos, trabalhar em Portugal está fora de questão. Só se o país mudar muito, concede. Na Alemanha, Pedro está acompanhado pela mulher. Ela está, neste momento, a ter aulas de alemão. Saudades, o engenheiro mecânico só tem de algumas coisas.
Falta-nos o mar e falta-nos o peixe português. São as únicas coisas que nós sentimos alguma falta. Estamos bem aqui, sentimos-nos bem.
Entretanto, será que a cidade está a pensar fazer de novo uma campanha como a de há um ano atrás? A resposta da Câmara Municipal é clara. Não.
Para já estamos satisfeitos com esta campanha. Temos que ter cuidado quando lançamos algo novo.
E é tempo agora de ouvir mais um episódio da radionovela sobre doentes mentais em África, do Learning Bayer, Aprender de Ouvido. A vossa atenção.
DW Learning by Ear. Aprender de ouvido.
Olá, bem-vindos ao 7º episódio da radionovela do Learning by Ear, Aprender de Ouvido, intitulada Ainda Sou Humano, uma história sobre doentes mentais em África. E começamos com Maria e com o seu filho Alexandre na cidade, sentados pacientemente à espera de serem recebidos pelo Dr. Mário. Levantaram-se muito cedo para serem os primeiros da fila.
O próximo?
Bom dia, doutor.
Bom dia. Em que posso ajudá-la?
Este é o meu filho, Alexandre. Não sei como posso dizer isso, mas acho que ele está a ser atormentado por espíritos malignos. Não tenho a certeza por que é que o escolheram a ele. Trouxe-o aqui para que o possa ajudar. Já tentei de tudo.
Diga-me exatamente qual é o problema dele. O que a faz pensar que ele não é normal?
Bem, ele já tem 16 anos. Uhum. Mas não consegue falar bem e quando fala, às vezes mal se consegue entender o que diz, sobretudo quando fica assustado ou zangado e tem os seus ataques. Faz uns movimentos repetitivos e prefere ficar sozinho.
Sim.
Não tem nenhum amigo, senhor doutor. Vive reservado, perdido no seu próprio mundo e não gosta nada de mudanças.
E quando é que isso começou? Lembra-se quando começaram os sintomas?
Comecei a desconfiar que o meu filho não estava bem quando ele tinha 1 ano e meio.
Uhum.
Até aí estava tudo bem, mas de repente já não queria brincar. Tinha dificuldades em comunicar, etc, etc. Pensei que era só uma fase que ele voltaria a levar uma vida normal.
Uhum.
Mas isso nunca aconteceu. Ao longo dos últimos 14 anos, tenho sofrido muito por vê-lo nesse estado.
Pelo que a senhora me contou, parece que o seu filho é autista. Sofre do que, em termos médicos, é conhecido como autismo regressivo. O autismo é uma alteração no desenvolvimento que surge nos primeiros 3 anos de vida e que afeta o desenvolvimento normal de habilidades sociais e comunicação do cérebro. E é um estado cerebral complicado.
Autismo. Autismo, disse?
Sim, sim.
E este autismo pode ser tratado, senhor doutor?
Bom, com a terapia correta, muitos dos sintomas do autismo podem ser melhorados. Mas a maioria das pessoas continuará a ter alguns sintomas ao longo da sua vida. A maioria das pessoas com autismo pode viver com as suas famílias ou mesmo na comunidade.
Então o que está a dizer é que o Alexandre viverá assim até o fim da sua vida?
Bom, o que eu estou a dizer, minha senhora, é que com tratamento e terapia ele poderá melhorar. Mas não se sabe se vai recuperar totalmente, não é? Ainda tenho de fazer mais testes para saber se ele é mesmo autista. Neste momento está a ser feita muita investigação sobre o autismo. E quero que a senhora saiba que o Alexandre não está sozinho. Há centenas de milhares de crianças e adolescentes que sofrem de autismo. Os rapazes têm 4 vezes mais probabilidades de serem autistas do que as raparigas. E embora não existam números concretos sobre o número mundial de pessoas com autismo, estima-se que 1 a 2 pessoas em 1000 tenha este problema. E nos últimos tempos, o número parece até estar a aumentar.
E quais são as causas? É bruxaria, como dizem os meus vizinhos? Espíritos maus, como eu acho? Por que é que isso acontece, senhor doutor?
Receio que não haja uma resposta precisa para a causa do autismo. Têm sido sugeridas várias razões, mas os especialistas não chegaram a acordo sobre elas. Alguns acreditam que é causado pelo mercúrio ou por se ter filhos na velhice. Mas o mais provável é ser causado por uma predisposição genética e por fatores ambientais. Por outras palavras, o autismo é passado de geração em geração. A verdade é que ainda não há provas do que exatamente causa o autismo. Pode trazer o seu filho aqui outra vez amanhã. Vou fazer mais alguns testes e logo que tenha certeza sobre o estado dele, podemos começar o tratamento. Como ele já tem 16 anos, não se sabe se a terapia irá funcionar.
Está bem. Obrigada, doutor. Sei que já tomei muito do seu tempo e a fila lá fora é grande, não é?
De nada, minha senhora. Pois a fila lá fora é cada vez maior e, ao mesmo tempo, os recursos são cada vez menos. Mas tenha um bom dia, minha senhora.
Obrigada. Tenha um bom dia e bom trabalho.
Obrigado, obrigado.
Naqueles poucos minutos, Maria aprendeu muito. E agora regressa com o filho Alexandre à casa do irmão. Quando deixam o consultório do Dr. Mário, começa a chover lá fora. Entretanto, na mesma cidade, Valéria está à porta do quarto da sua amiga Irene, molhada pela chuva, com fome e com frio.
Tá bem, só um minuto, já vou.
Vim devolver-te o casaco, Irene.
Valéria, oh, é tão bom ver-te. Pregaste-me cá um susto quando te encontrei ontem na rua. E depois fugiste. Não sabia que eras tão rápida. Mas entra, entra. Tens de vestir alguma coisa. Roupas secas, claro.
Tenho de ir, Irene. Eu não posso demorar.
Valéria, está tudo bem. Não precisas ter medo. Estás em segurança aqui comigo, garanto-te.
Ninguém está seguro, Irene. Ninguém. Tenho tanto frio. Eu estou cansada. Eu tenho tanto medo.
É, isso é porque andas por aí há dias. Está a chover e estás toda molhada, Valéria. E quem que te deu esses pedaços de pão? Por que que não tomas primeiro um banho e depois eu preparo-te um pequeno almoço? O que é que te parece?
Parece-me bem.
Ok. Então vai tomar um banho que eu vou começar a tratar do teu pequeno almoço. E toma estas roupas. Espero que te sirvam. Oh, perdeste tanto peso. Ah, Valéria. E depois vamos visitar um amigo meu. Já o conheces?
Está bem. Está bem. Obrigada. Muito obrigada, Irene.
Irene fica aliviada ao ver Valéria. Depois de ter corrido atrás dela naquela noite, sabia que seria difícil voltar a vê-la. Mas aqui está ela. E voltou sozinha. Enquanto Irene prepara o pequeno almoço para Valéria, que surpreendentemente concordou com tudo o que Irene lhe disse, o Dr. Mário recebe outro paciente, um jovem de 20 e poucos anos.
Então, estavas a dizer que quase te suicidaste. Podes dizer-me porquê?
Tudo começou quando perdi o meu emprego como caixa. O meu chefe acusou-me de ter roubado algum dinheiro, mas eu juro que não tive nada a ver com isso. Tentei explicar-lhe isso, mas ele não quis saber.
E quando é que isso aconteceu, mais exatamente?
Há cerca de 2 meses. Nessa altura, a minha mulher estava grávida da nossa primeira filha. Ela deu à luz uma menina recentemente.
Oh, muitos parabéns. Então, agora és pai.
Sim, parabéns. Mas um pai desesperado. Simplesmente não vejo qualquer sentido nesta vida. Nunca me senti assim antes. É como se tudo tivesse deixado de ter significado.
E o que é que gostas de fazer nos teus tempos livres, Xavier?
Eu costumava cantar no coro da igreja com a minha mulher. Adorava, mas agora já não. Tenho estado dentro de casa desde que perdi o meu emprego e só saí 2 vezes. Quando a minha mulher entrou em trabalho de parto e quando o pastor, que me recomendou que eu viesse aqui ver, me convidou para dar um passeio com ele.
Sabe, Xavier, fico muito feliz por teres decidido vir cá. Sofres certamente de depressão grave. Ainda bem que não te suicidaste. Sabes, a depressão pode ser tratada. E tu podes continuar a desfrutar a tua vida como costumavas. Mas tens de levar a terapia a sério. E não podes perder a esperança quando as coisas não mudam imediatamente. Mas, diz-me uma coisa, Xavier. Como é que te sentes neste momento?
Neste momento, estou dividido. Por um lado, sinto que estou a fazer o que é certo. Por outro lado, não tenho a certeza de que isto resulte.
Bom, isto é muito bom. O facto de estares a pensar sobre o teu estado de saúde já é um bom sinal. Preciso ver-te uma vez por semana e vou receitar-te alguns medicamentos. Também te aconselho a encontrar algo para fazer, Xavier. Se não for o canto, pode ser outra coisa, como brincar com a tua filhinha ou dar um passeio mesmo com a tua família. Desejo-te tudo de bom, Xavier. E mais uma vez, fizeste muito bem em cá vires.
E é assim que termina este 7º episódio da radionovela Ainda Sou Humano, uma história sobre doentes mentais em África. Até a próxima!
DW, a sua voz da Alemanha.
O que achou da participação dos PALOP, de Angola e Cabo Verde, no caso, no Campeonato Africano das Nações? Recebemos várias respostas. Esta era a nossa pergunta do dia. Lafu Baldé, da Guiné-Bissau, disse: a nossa esperança acabou hoje frente ao Ghana. A bandeira cabo-verdiana subiu pela primeira vez, chegou aos quartos de final. Parabéns, saiu de cabeça erguida. E pelo Facebook recebemos também muitas respostas. Príncipe Oliveira disse: os nossos países são burros, pensam que Angola joga muito bem. César Pedro disse: a participação dos Tubarões Azuis foi positiva, já que é a primeira vez. E daquela vergonha angolana foi péssima, horrível, nojenta. Opinião de César Pedro. Nils Pox disse: gostei da prestação dos Tubarões Azuis, foi a seleção. Ivo Agostinho John disse: os Tubarões fizeram um grande jogo, mas os ganenses defenderam-se muito bem. Sueli Pinto disse: fantástico, Cabo Verde é o maior. Espia Boia. Acho que ela disse alguma coisa em crioulo que eu não sei o que quer dizer. Dorivaldo Dodi disse: não faz mal, Rashid Engenheiro. Portanto, responde ao comentário de Rashid Engenheiro na nossa página do Facebook. Bons tempos virão para os Mambas, que são a seleção moçambicana de futebol. O importante é ter um campeonato interno competitivo para que possa lançar grandes jogadores para as altas competições. Pedro Nguele Peta disse: os Tubarões Azuis estão de parabéns pelo trabalho lindo e por dignificar os PALOP. Rashid Dinheiro disse: eu tenho a parabenizar as duas grandes equipas e por tudo que fizeram para dignificar os PALOP, já o que não posso dizer da minha seleção, os Mamba. Portanto, Rashid Dinheiro é moçambicano, que nem sequer esteve, portanto, os mambas, que nem sequer estiveram próximos de participar no evento de 2013. Gina Ramos diz, é claro que os Tubarões Jesus fizeram um bom jogo, mas eu não concordo com a arbitragem, mas enfim, perdemos, mas estamos de cabeça erguida, tenho muito orgulho de ser cabo-verdiana. Muito obrigada aos ouvintes, temos ainda muitas respostas para ler, mas não temos mais tempo, a colega na emissão da manhã de manhã vai ler o resto. Boa noite e um ótimo fim de semana.